ZYD 276. Rádio Arari FM em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco.
Arari FM há 29 anos. Líder absoluta em audiência no sertão pernambucano. Traz para você Debate Geral. E o tema do programa deste sábado, 11 de janeiro, às 8 horas da manhã, é Cultura Nordestina, do poeta à poesia. O repente como expressão da cultura nordestina, o cantador, o escritor e o poeta. Debate geral deste sábado, falando sobre cultura nordestina, do repente à poesia, com o poeta Vavá Dias, o repentista Reinaldo Ribeiro, o radialista Carlos Paixão e o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Alô, você, muito bom dia. Agora são 8 horas em ponto, 8 em ponto na maior cidade do Araripe. Estamos chegando com o debate geral de número 80. Esse é o 80º programa Debate Geral. Todos os sábados, né? Porque ela é semanal, então são 80 sábados já. Já tem já um bocado de dia, né? É o debate geral de hoje com o tema Cultura Nordestina, do repente a poesia, o repente como expressão da cultura nordestina, o cantador, o escritor e o poeta. Debate geral hoje com os nossos convidados, o poeta Vavá Dias, que também é escritor, mas ele prefere que seja chamado apenas de poeta. O repentista Reinaldo Ribeiro, que está para chegar, ele disse que iria chegar um pouco atrasado, porque trabalha em outra emissora. O radialista Carlos Paixão, que chegou aqui às 5h30 da manhã. O homem é brincadeira, Paixão. E a gente quer dizer a você que você pode participar do programa, fica à vontade pelo WhatsApp da Arari FM, pode mandar perguntas aí para os nossos convidados, né? Pelo 9191-0116, 9191-0116. E o debate geral, você também pode mandar a sua sugestão de pauta, é pelo e-mail blog do Roberto Araripina, @gmail.com, inclusive indicando os convidados, né? Farmácia Piauí, oferecendo o debate geral, sempre aberto para você, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria, a organização é do Ronaldo Lacerda. Dito isso, vamos começar o nosso programa cumprimentando e desde já, né, antecipadamente agradecendo a presença dos nossos convidados, da esquerda para a direita. Carlos Paixão, muito bom dia, meu querido companheiro Carlos Paixão, satisfação falar com você, há quanto tempo, né? Bom dia.
Muito bom dia, Roberto, é sempre uma satisfação e eu quero já lhe cumprimentar do jeito que eu gosto, né? Quero vos cumprimentar do jeito que me convém. Doutor Roberto é destaque no rádio como ninguém, dá um show de jornalismo, no humorismo também, e a Arari se orgulha do jornalista que tem.
Obrigado, Paixão. Eu gostei, porque o jornalismo que eu faço realmente é isso. Eu misturo, às vezes, uma coisa séria com uma brincadeira, mas que termina dando certo.
É,
né?
Isso é bom,
e
rapaz.
E o povo gosta.
Isso é descontração.
Seu Vavá, prazer conhecê-lo pessoalmente. Já tinha ouvido falar no senhor, né? E é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Seja bem-vindo e que essa seja a primeira de muitas vezes. Bom dia.
Se Deus quiser. Bom dia. É um prazer enorme estar aqui. Agradecido demais pelo convite. E vamos falar de tudo aquilo que foi de interesse realmente da cultura araripinense, né? Eu não escrevi nada especialmente para você, mas eu tenho uma. Eu escrevo sempre algumas frases, né? E tem uns amigos que me ligam, Vavá, tem alguma frase nova? Tem alguma coisa nova? Eu agora, nessa minha viagem que fiz a Maceió, eu escrevi uma frase, eu gostaria de começar o programa.
Pois com não, ela. Pois não.
O amor é como um passarinho. Quando voa, desaparece no horizonte, você sempre encontra um parecido, nunca o mesmo.
É. Para quem já amou várias vezes, está aí uma frase arretada. Parabéns, Vavá. Você, inclusive, quando a gente se falou no início da semana por telefone, o senhor me falou dessa viagem aí a Maceió.
Perfeito.
E que lá foram chamar o senhor de poeta, de escritor, de...
Não, não, cantador, é compositor, cantador, escritor e tocador.
Aí, disse,
não,
chama
só de poeta.
Chama só de poeta,
demais,
né?
Tá bom demais.
Seu Vavá, eu conheci agora o senhor recentemente, né, por telefone, pessoalmente hoje, né?
Perfeito.
Mas eu quero dizer ao senhor que...
Não me chame de senhor, não. Poeta não gosta de ser chamado de senhor.
Mas é porque o papai me ensinou dessa forma.
Poeta é eternamente você.
É uma forma de respeito, Vavá.
Eu chamo até as pessoas mais jovens do que eu de senhor também.
Perfeito.
Eu cresci dessa forma.
E quando eu cheguei aqui, ele, senhor Carlos Paixão, eu digo, tu já tem
que
ser meu avô, rapaz.
Eu já ouvia falar no senhor, por exemplo, no blog do nosso amigo Damião, Araripina em Foco, eu sempre vi e li alguns artigos do senhor e sempre gostei. Inclusive, já repliquei, reproduzi também no nosso blog, né? Aí eu gostaria que o senhor contasse um pouco da sua vida para a gente conhecer melhor os ouvintes. O senhor é daqui mesmo, de Araripina?
Olha, veja bem. Eu sou filho de paraibanos, né?
Ah, então também. Sou
meu pai e minha mãe. Meu avô, eu fui buscar minhas origens. Até o meu tataravô, eu encontrei na Paraíba. Tá certo?
Certo.
E o meu pai veio embora para Araripina, naquela época da seca grande, né? E tudo mais, 32, por aí. E ele veio embora para Araripina. E daqui, ele conheceu minha mãe, né? Casou-se com minha mãe. E foi embora para São Paulo. E lá eu nasci numa cidade chamada Presidente Venceslau. Eu digo aqui no meu livro que não conheço essa cidade até hoje, mas em abril do ano passado eu estive lá. Fui muito bem recebido, fui entrevistado por um blog, por uma rádio, enfim... Por um monte de gente.
Foi bem recepcionado.
Muito bem, mostraram meus livros lá e tudo mais, né? Então, deixei uma grande amizade em Presidente Venceslau. Eu cheguei em Araripina com 15 meses de vida. E eu tenho, assim, uma paixão muito grande por Araripina. E vejo Araripina sofrer com administrações perversas. Porque Araripina é uma cidade que tem vida própria. Araripina é a capital mundial do gesso. Araripina é a terra da farinha. Araripina tem um cultivo de milho, feijão.
Mandioca.
Mandioca nem se fala.
Mel.
Né? Nem se fala. Mel. Mel. Você chega em São Paulo, o cara diz, ó... Esse
mel... Olha o homem aí, ó. Pode entrar, senhor Reinaldo. Ajeita aí, paixão, para ele aí.
Ó, esse mel é lá do sertão, eu digo, é da minha cidade, é de Araripina. Você está entendendo? Eu vou muito a São Paulo.
Pode,
né,
sentar, senhor Reinaldo, aí, por favor.
Bom dia, Reinaldo, tá bom? Entendeu?
Chega para cá, poeta.
Então, como é que Araripina, tá certo? Às vezes, se eu chego a imaginar, é um desenvolvimento pífio.
Dava para estar melhor, né?
Muito, mas muito melhor. Muito melhor. Entendeu?
A gente vê Petrolina aí, que tem a união lá dos políticos, tanto de oposição como situação, a gente vê lá a situação de Petrolina.
Petrolina hoje é uma metrópole. Você está me entendendo? É a capital da fruta. Pelo amor de Deus, você entendeu? Quer dizer, o cara está aproveitando o que tem. A mesma coisa poderia estar sendo aproveitada aqui, Maranhão e Piauí.
É.
Tá certo?
É o chamado Matopiba, Maranhão, Piauí
Paraíba, não?
Não. Matopiba. E Bahia.
Piauí, Bahia.
Ali o oeste da Bahia também pega ali, né?
Aqui é a tríplice fronteira, Piauí, Ceará e Pernambuco.
E o rio que corta, né? O rio que separa os dois estados, né? Poderia estar sendo aproveitado da mesma forma.
E o toque, eu falei, Matopiba é o Tocantins. É Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.
Bahia.
Matopiba.
Matopiba.
Vamos cumprimentar o nosso outro convidado, o senhor Reinaldo Ribeiro, poeta repentista, prazer em tê-lo aqui conosco, sentado à nossa mesa, bom dia.
Rapaz, me sinto numa hora satisfatória, a satisfação é grande, bom dia, ouvintes da Arari FM 90,3, o Roberto Gonçalves, uma das vozes mais autênticas do rádio pernambucano, grande líder de audiência, os amigos que estão aqui nessa palestra, de cultura, de verso, de cordel, de uma manhã boa, chuvosa e gostosa.
Eita.
O Vavá, o Carlos Paixão e a turma. Bom dia para todos e tô pronto, pode testar, pedir verso, moto, tema, ou quer que eu cita algumas coisas de alguém, porque eu não sei o mundo que eles estão, mas eu sei o que eu vim e quero entrar.
É. Eu quero que o senhor comece logo contando uma história bem, bem boa mesmo.
Mas...
Pois não.
Deixa eu
dar uma outra para você.
Eu queria abrir o programa com isso aqui.
Certo.
Mas como ele não havia chegado, eu deixei para dizer agora. Eu amo o violeiro, o cantador de embolada, de paixão. Esse é o verdadeiro poeta. Está entendendo? Então, eu escrevi isso aqui. Olha. Todo mundo é batuqueiro, todo mundo é sanfoneiro quando chega São João. Porém, o cantador violeiro tem que cantar o ano inteiro para seguir na profissão. Basta apenas um roteiro para o poeta violeiro revirar uma nação. Não pergunta por dinheiro. O universo é o verdadeiro sentido da vocação.
Eita!
Muito bem.
Beleza. Muito bom mesmo.
Tá vendo? Então, porque eu faço verso pensado, escrito, corrigido e aquilo tudo. O cantador, não. Ele improvisa na hora.
É.
Você dá cada tema, né? Tá certo? Cada tema que você dá, e o cara se vira nos 30.
Meu irmão,
tá ali.
Tem um tal de Moacir Laurentino que eu nunca vi.
Ivanildo Vila Nova. Esse dispensa comentários.
E o nosso querido
Reinaldo Ribeiro. Reinaldo Ribeiro, uma lenda viva. Quem? Da nossa cultura.
Quem? Como é que é?
Reinaldo Ribeiro é uma lenda viva da nossa cultura.
Pronto, você entendeu?
Entendi.
Então, ele chega, canta, diz. Você dá um tema. Eu me lembro do primeiro tema que eu assisti, né? Cantado, eu conto até a história desse violeiro aqui. Você também deve saber muito bem a história dele. Que chegou, o cara disse, eu vou dar um mote. Aí o cara disse, dê um mote. Aí ele disse, por mulher eu mato e morro, bebo cano e dou azar.
Por mulher eu mato e morro, bebo cano e dou azar. E aí?
Eles cantaram a noite inteira.
Era o tema.
Agora, esse mote aí é de pé quebrado, viu, Babá?
Era o mote de 7. O mote tá metrificado.
Mas o mote daqui 7. A pouco que eu vou dar para você, Reinaldo. É. A Arari se orgulha do jornalista que tem.
Muito bem. E eu vou fazer um verso com ele, todos os ouvintes, e o nome da Arari FM.
Então vamos lá.
Aí depois eu prossigo mostrando as coisas dos outros, porque não é, eu não posso. A cultura que eu vivo são milhões que tem. Aí tem coisas interessantes que você escreve 20 anos, que o poeta faz na hora. Mas se o compositor fizer 20 anos, não faz o que um poeta faz em 2 segundos. Aí eu vou dizer aqui o que Pete fez, o que Ivanildo fez, o saudoso João Paraibano, um Valdir Teles. Um eu, se eu quiser mexer, eu boto eu no meio. Não, sei.
Não, mas aí eu queria...
Mas deixa para lá.
Eu queria chegar nesse ponto. Eu queria que o senhor falasse dos repentistas aqui da região. Que você... Eu me lembro, Paixão, quando eu estudava aqui em 1988, viu, seu Vavá? Eu fazia agronomia aqui. Eu acostumava acordar de manhãzinha, 5 horas da manhã, e ouvir um Reinaldo Ribeiro, um
Zé Melquinho,
o Bobo
do Norte, e por aí vai.
Conta aí um pouquinho dessa história de vocês no rádio aqui do Araripe.
É isso aí.
Foi um tempo muito bom, um tempo que a gente aproveitou muita coisa, a gente cresceu culturalmente, a gente sofreu, porque você sabe que programa de rádio não é brincadeira. As dificuldades vieram, mas é com sofrimento e sentimento, inspirado no pó nordestino, que o poeta cresce e se inspira. No passado eu comecei na emissora, a Rádio Grande Serra, depois vim para Arari, e lá para cá já fui para Nossa, estou na Araripina, é um monte de história. Os colegas, uns morreram, outros ficaram, uns moram aqui, outros se desertaram. Então o que que acontece? Eu estou sem dupla, eu estou vivendo dentro de uma emissora de rádio, apresentando um programa, mas se o camarada me chamar para eu cantar debaixo de um pé de joia, eu chamo. Tomar uma pequeninha com Torres, baixo de uma mangueira, e fazer o verso, falar do vaqueiro, da matuta, da mulher sentada de mau jeito, é comigo. Se quiser que eu fale de Deus, do universo, do político, da sociedade, da grande tecnologia, eu faço também, o verso na hora. Mas o meu desejo é fazer assim, que quem geme é quem sente a dor. O poeta é quem faz o verso, quem sente a dor é quem geme. E o Roberto Gonçalves, quando ele fala, a tampa do rádio treme, um dos grandes locutores da Arari FM.
Muito bem. Obrigado. Ah, eu quero dizer a vocês que eu tô guardando tudo, tá sendo tudo gravado aí. Isso aí eu vou ficar. Quer dizer, o programa todo ele vai ser colocado no nosso blog, para quem quiser ouvir daqui a 100 anos, Vavá. A gente não está mais nem aqui na Terra mais. E aí os nossos netos, bisnetos, vão poder ouvir essa conversa.
Que tá aqui, às vezes, doutor Roberto, que eu acho utopia da nossa justiça é condenar um cara a 200 anos. Um cara não vive 100, rapaz. Condena um camarada a 100 anos de prisão.
É uma camarada. É uma
prisão perpétua.
Olha, mas eu digo aqui, eu estou com o meu terceiro livro aqui em cima. Não está pronto. Ele seria o primeiro.
Está só no caderno, por enquanto.
Está só no caderno. Está aqui, eu estou complementando, entendeu? Mas eu digo aqui, eu escrevo, porque mesmo depois de morto, eu continuarei falando e você continuará me ouvindo.
Muito bem,
senhor. O poeta Patativa do Açaré, ele citou o seguinte, que ele não fazia...
Esse era enorme.
Enorme,
e grande. E eu tenho uma satisfação, Roberto, posso...
Pode,
desculpa, Paixão, você sabe...
Fica à vontade.
Você sabe que você é meu amigo
começa a falar, não
pode ele mais. Ele me chamava de poeta. Eu chegava na casa dele e ele
olhava para mim. O
Patativa da Sarela. Poeta, como é que vai, poeta? Tudo bem? Mano. Tem alguma novidade? O Cacá Lopes está fazendo uma música aí para uma letra minha. O senhor tem alguma participação lá? Eu digo, não, não tenho. Né?
Porque Cacá, a terra é nossa, a música do Cacá Lopes, que é o verso do
Você Patativa. Ser chamado de poeta por um homem
Patativa
desse...
Patativa da Sarela.
Você imagine, né?
Imagina aí, né? Aquilo é uma lenda, né? É uma lenda.
Nossa Senhora!
Ele se foi, mas ele continua.
Ele era ótimo, né? É. Reinaldo, você pode falar.
Além de poeta, repentista e compositor, foi Patativa. É uma lenda, essa história aí que é um Patativa... Um rei do Baião, um rei do Baião, Luiz Gonzaga, aí é uma lembrança eterna.
É, lembrança eterna.
Agora eu vou dizer que Louro Branco estava cantando, Louro Branco estava cantando com um rapaz de Itabeira, lá num restaurante, que aí pro lado de São José do Egito, sul de Pernambuco aí, onde chegar até as moças da Teme Moto, o povo abraça a cultura, o povo sente o calor da poesia. Tava Louro Branco cantando com o seu parceiro, cantando, cantiga de bandeja, cantiga de pé de parede. Entrou duas moças, uns 14 anos, outra de 15 a 16. Aí o cara que estava cantando com o Louro Branco, o saudoso Louro Branco, disse, que eu não sei o que tem lá, mas essa moça é muito linda. Aí Louro Branco disse, e além de ela ser linda, ela é de família nobre. Aí a moça não gostava de cantador de viola, fez assim com o dedo. Aí ele disse, mas agora fiquei triste, descobri que ela é pobre, que moça que dá o dedo, dá o que a calcinha cobre.
Olha, Roberto, vamos entrar aqui.
Vamos voltar ao Paixão.
Bora, Paixão. Vamos entrar no mérito do programa. Olha, poesia do grego poesis, ação de fazer algo, pelo latim poese, mais ia, que forma a composição poética, a arte de escrever em verso aquilo que inspira, entusiasma, criador de inspiração, o encanto, a graça, o atrativo ou o comovente. A subjetividade poética é traduzida através da carga emotiva, sentimental e melodiosa, compassadas conforme as batidas da poesia. Tem gente que chega, doutor Roberto, e diz... Eu não gosto de poesia. Eu digo, se você não gosta de poesia, você não gosta de música. Porque, geralmente, primeiro se faz a composição poética e depois faz a musicalização.
A letra
a melodia.
E a melodia.
Eu quis dizer uma palavra difícil, mas vamos partir para a melodia. Então, Roberto Carlos disse o seguinte em uma de suas canções. Tudo em você é bom demais. Tudo que eu gosto, você tem. Tudo que eu quero, você faz. Minha vida, minha paz, é você e mais ninguém. Diga isso pra uma mulher pra ver se ela não cai na sua lábia na hora.
Só interrimado já é a mulher, já é a poesia.
Exatamente.
A mulher é a poesia.
A mulher é a inspiração divina.
Roberto, deixa eu só falar.
Pois não, seu vovó.
Eu tava em São Paulo, aí recebi um telefonema. Tapsirica da Serra.
Muito bem.
Era Edivaldo Lopes, hoje Cacá Lopes.
Cacá Lopes, nossa amiga.
Exato. Vavá, vem passar o final de semana aqui em casa, aqui, vem. Eu digo, pelo menos o sábado eu passo aí com você, né? Tá bom? Tá, tudo bem. Eles vêm aqui que eu tenho uma novidade pra você. Aí eu fui pra ver essa novidade. Adivinha o que era a novidade? Uma carta rimada. Desse tamanho. escrita por Carlos Paixão.
Olha, rapaz, tá vendo?
Entendeu? Mas era uma carta, sabe?
Era uma carta em prosa e rima, é. Doutor Roberto. Eu sempre escrevia pra ele em prosa e rima, né? Exatamente.
Imagino para as namoradas.
É? Imagino. Eu gosto da poesia, seja em que campo for, pois quem não gosta de poesia não pode falar de amor.
Você é compositor, o Carlos Paixão é um poeta nato. Ele não é cantador, mas é um vocalista bom, é um poeta, é um cara criativo. É um cara que tem uma inteligência enorme. A sua erosão é muito forte.
Eu guardo uma frase do Reinaldo quando ele disse o seguinte: olha, Carlos Paixão, a mesma inteligência que teve o Luiz Gonzaga, Patativa do Assaré, a gente tem. O que a gente não tem aqui é oportunidade. Em 1986, com o apoio da Prefeitura Municipal de Araripina, administração do senhor Valdeir Batista, nós conseguimos lançar, doutor Roberto, o nosso primeiro livro, que era um livro intitulado Falando ao Coração. Recorremos a outros administradores, porque as pessoas analisavam logo: se eu desse dinheiro a Carlos Paixão, ele vai morrer bêbado. Mas eu quero dizer o seguinte, doutor Roberto, quero dizer o seguinte: digo ao boca maldita que fala de mim por trás, nem ele mesmo acredita que a mudança é capaz. No começo ou fim de ano, beba até lascar o cano, que eu bebi, não bebo mais. Não,
essa foi. Aí boa. Eu lembrei, boa, sabe, boa, seu Vavá, seu Vavá, eu lembrei, sabe, de agora de Ariano Suassuna. Ele disse: olha, quando vocês quiserem falar de uma pessoa, fale por trás, porque pela frente aí também é demais, né?
E ele é autor de uma frase que eu o condenei absurdamente. Eu não sou fã da Rita Lee, nunca gostei nada, tal. Acho que ela compôs alguma coisa bonita e tal, e etc. Mas ele dizer que a besta do Apocalipse era Rita Lee...
Rapaz, aí é contradizente.
Você está me entendendo? Eu condenei o Suassuna na hora. Isso ele dando uma palestra em Juazeiro do Norte para uma turma de evangélicos.
Para uma turma de evangélicos. Nossa, Rita Lee, ela tem uma canção bonita, doutor Roberto. Entendi. É, já que o assunto é cultura, Rita Lee, ela tem uma canção muito bonita quando ela faz a junção e mostra a diferença de amor e sexo. Uma música muito linda.
É uma letra, você agora falou numa das grandes letras. Agora, como ele aqui, nós vinha do passado, eu vinha arrastando coisas lá de trás, eu deixei para trás, mas agora eu voltei a mão para trás e fui buscar.
Voltou pro futuro.
Você falou de mulher e de saudade. Então eu vou fazer um verso com saudade, depois eu faço outro com mulher. Aqui, dizendo as coisas. Tem meus, tem dos outros, mas é muito lindo esse verso. Ó, quem quiser plantar saudade, escolha logo a semente. Plante no lugar bem seco, aonde o sol for bem quente, num lugar que ela não nasça, que se nascer, mata a gente. Tem uma cambada aí, doutor Roberto, a cambada tá ouvindo lá. Você tem que preparar mimoso para Joaquim da Verdura, Joaquim. Nil de Lameu, Ney de Daniel, na Frigocarne de São Jorge, Zé do Bar da Pedra, é muita gente, tá aí os acessos para tudo.
E aí, seu Vavá, quando eu caminhava pela manhã, que eu fazia há uns 3 anos atrás...
Tá fazendo mais não, doutor?
Esse programa...
Você tá com esse bucho?
Pela manhã, que eu tô falando. Esse programa era ao meio-dia, né? Meio-dia. Aí depois que o nosso saudoso Carlos Lima, ele mudou a gente para amanhã, mas antes disso eu caminhava... Sempre de manhãzinha, de 5 horas da manhã, eu sempre escutava o Reinaldo Ribeiro, e ele realmente ele gosta dessa turma aí. Alô, Joaquim da Feirinha! Alô, que ele falou agora aí, Zé do Bar da Pedra, tá aí nesse momento fazendo a sua raizada. Quer dizer, a voz.
João da Cruz, rapaz, tu é o meu patrocinador, que é João da Cruz.
A voz
do. João da Cruz. É o comercial, JC. Deixa eu parar lá. Eu quero falar de mulher. Tá um tanto de mulher.
Tá
um tanto de mulher está no pé do rádio. Ele não vai fazer um verso comigo, não. Não vai falar, não.
Pois é, vai. Deixa, antes de você entrar no mérito da mulher, eu quero dizer o seguinte.
Daqui a
que
pouco.
Por maluco. E por maluco, me tome, diga o mundo que quiser. 3 coisas precisa o homem: mulher, mulher e mulher.
Ah, eu não sei se vocês vão, principalmente o Vavá.
Fui não.
Ele escreveu um artigo assim: falar do caráter alheio é muito complicado. Ao falar, me envergonho, fico ao mesmo tempo pensando: será que o recado que estou mandando vai sensibilizar o sujeito? Aí, cidadão, né? O sujeito é o cidadão a quem estou me dirigindo? Pergunta ele. Ou será que, ao ler, ele dará risada de deboche? Estou como todos os dias aqui tentando ganhar meu pão, tentando educar os meus filhos, porém, querendo ou sem querer, fico ouvindo o que os professores ou professoras e diretores falam. Confesso, estou assustado. Ontem entrou um e disse: o computador da escola sumiu. O outro, que levaram papéis, livros, etc. Agora, levaram até as panelas. O senhor lembra que escreveu isso, senhor?
Lembro.
E é o quê? Isso é dirigido a quem?
Isso é dirigido aos gestores, que quando saem, quando terminam a sua gestão, ao invés de deixar tudo que encontrou lá...
Ou melhor ainda...
Porque o ano letivo dele terminou, mas do aluno... estará sempre continuando.
Muito bem, papai. Claro.
Mesmo que o aluno se forme, não está chegando mais
a... Não é seu. Como é que você vai tomar posse do que não é seu? Está entendendo? Porque levar computador, telefone, isso é uma mania horrível. Mania agora, de... levar até panelas... Agora fico admirado.
Essa foi isso aí
que ele escreveu. Você
seguiu, né? O destino.
Isso é o fim do mundo. Como é que você pode tomar posse do que não é seu? Entendeu? Eu vou dizer uma frase aqui para você, Roberto. Que eu nunca disse para ninguém. Só minha mulher e meus filhos sabem disso. Meu pai, um mês antes de morrer, ele virou para minha mãe e disse: olha, eu não sei os outros, mas o grandão sou eu. Porque eu era o maior da família. Hoje não sou mais. Hoje eu tenho um filho com 1,92 m. Né? Disse: eu não sei os outros.
Mas o grandão...
Mas o grandão, ele nunca fará vergonha de você.
Disse para sua mãe.
Para minha mãe. Minha mãe me disse isso chorando, depois que meu pai morreu. Ela disse: meu filho, eu queria dizer antes para você, mas não consegui e tal, não sei o quê. Agora ele morreu, eu vou dizer essa frase que ele disse para você. Isso foi um comprometimento tão grande.
Tão grande.
Tão grande, né? Que eu sofro essa pressão até hoje. Eu durmo pensando nisso, acordo pensando nisso. Não posso ter um desvio de conduta.
Depois,
entendeu? E quando eu vejo, veja bem, porque você, quando assume um cargo é diferente de função, né? E o gestor, ele mexe com dinheiro. Então é cargo. Tá certo? É. Função é aquela que você não mexe com dinheiro.
Você fica só lá fazendo o seu trabalho.
Exatamente. Pronto. Entendeu? E você, além de destinar mal esse dinheiro, você, quando sai, ainda toma posse daquilo que não é seu. Você não está tirando aquilo do ex-prefeito ou do futuro prefeito que está entrando. Você está tirando do aluno. Do aluno. Tá certo? Porque o que fez o primeiro ano, está nessa mesma matéria aí. Vai fazer o segundo ano que vem. O que fez o segundo? Vai fazer o terceiro. Ele vai continuar lá. Ele vai continuar necessitando de merenda. Ele vai continuar necessitado de ajuda.
Mas dizem que, na época que o Brasil foi descoberto,
disse que esqueceram de cobrir.
O rei de Portugal, o que tinha de gente ruim lá em Portugal, ele mandava tudo para cá.
Mandou tudo
para
cá.
Ladrão, assassino.
Não, mas o que veio...
Aí está no nosso sonho, né, seu babá?
Na caravana mesmo de Cabral só veio assassino e ladrões. Os caras saíram da prisão.
E a gente é tudo descendente desse povo aí.
Chegaram ao Brasil tudo sem dente, né? Porque com os pés dentro d'água... E remando, né? Os dentes vão caindo, né?
Eita, remada grande.
Mas, doutor Roberto, quando a gente sugeriu aqui a pauta cultura, é porque vemos que as pessoas, principalmente quem controla a cultura em nossa cidade, acha que nós só podemos escutar música de forró no São João. Acha que corrida de jegue é que é cultura. E falando nisso, hoje, a partir das 18 horas, nós estaremos, inclusive, já quero convidar essas duas personalidades que entendem e fazem cultura na cidade de Araripina, no entanto, vivem aí no esquecimento. Mas eu tenho uma frase que diz o seguinte, babá: um dia a gente chega lá. Se os que estão no poder não patrocinaram meu livro achando que eu ia detonar o dinheiro com bebida, estão enganados, porque eu já tenho um patrocínio. E, se Deus quiser, ainda esse ano, nós iremos lançar o nosso segundo livro de poesias. Porque o que nós lançamos, doutor Roberto, foi apenas 200 exemplares e realmente não deu para as pessoas que quis.
Ah, eu mesmo não recebi nenhum.
E não deu para quem quis, porque foi uma tiragem muito pouca, né? O patrocínio...
E se foi um... Não dê desculpa. Arrume o livro e traga.
Vamos fazer o livro. Tá, doutor Roberto?
Se tem uma coisa que minha mãe sempre me ensinou foi ler. Ela era professora do Estado, aqui de Pernambuco, e ela não podia passar ver um vendedor de livro. Naquele tempo tinha muitos vendedores, né? É. Passava nas casas vendendo aquelas coleções, coletâneas, e ela, com tudo que passava, ela comprava. As estantes dela eram tudo cheias de livro. Era não, ainda ela.
Fez uma boa coisa.
Lá em Petrolina. E isso eu agradeço demais.
Fez uma das melhores coisas,
educação. Se não fosse isso, talvez eu não estaria aqui hoje no rádio, né?
E nem teria se formado, né?
Então, livro, nunca é demais, né,
professor? Nunca, não. Eu digo sempre, rapaz, essas coisas. Um país, você constrói um estômago satisfeito e livro. Eu não vou dizer barriga cheia, porque barriga é grande, né? Mas estômago satisfeito e livros.
Eu quero dizer o seguinte.
Só precisa disso.
Tem uma frase que eu gosto muito. Eu já disse em inúmeros programas que apresentei em várias emissoras. Inclusive, só falta uma para entrar no meu histórico aqui, né? Já passei por Arari, já passei por todas as emissoras e até algumas da região. Tive o privilégio de trabalhar com esse grande profissional. Toda manhã posso perder tudo, mas o programa Araripino Gente, do Dr. Roberto Gonçalves, não pode faltar lá em casa, como também não pode faltar música de Roberto Carlos, Luiz Gonzaga e poesias de Patativa do Assaré.
É. Ó, agora 8h30, vamos ao intervalo. Depois a gente vai ter mais meia hora para falar dos poemas, dos repentes. Vamos botar aí o nosso querido Reinaldo Ribeiro aí.
Trouxe a viola, ó, rapaz.
Ele chegou atrasado.
Deixa eu fazer trabalhar verso, mais.
É. Eu tenho que fazer o verso das mulheres, que elas estão lá no
quarto. Mulheres,
você chegou atrasado, vai ter que trabalhar
vai
mais.
Vai ter que trabalhar mais. Vamos ao intervalo. Já estaremos de volta no debate.
Já nós volta já.
Estamos apresentando Debate Geral, com Roberto Gonçalves.
Delícias do Trigo, Padaria e Confeitaria. No café da manhã ou a qualquer hora, tem um pãozinho francês ou pães especiais das Delícias do Trigo. Tortas doces, salgados, lanches e sucos feitos na hora. No coffee break da empresa ou evento, fica mais gostoso com produtos Delícias do Trigo. Atendendo de segunda a sábado, das 6 horas às 20 horas. Delícias do Trigo, panificador e confeitaria. Na rua Joaquim José Modesto, Centro Araripina. Encomendas 87 99610 6116.
Taiucaroba age como depurativo, eliminando as toxinas do sangue. Taiucaroba auxilia no combate da sífilis, cravos, espinhas e furúnculos. Taiucaroba auxilia ainda nos casos de manchas na pele, câimbras, dormências e feridas difíceis de sarar. Taiucaroba previne os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiucaroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Taiucaroba líquido, comprimidos e sabonete. Você encontra nas boas farmácias.
Começou! Liquidação anual Torra-Torra. O homem começa o ano com a liquidação mais esperada. Descontos reais de 20% a 80% em toda a loja. Não fica, porque é só uma vez por ano e é só uma semana.
El Dr. Schwister garanto, no mínimo 20% de desconto em tudo.
Tem calças, blusas, tudo a R$15,99. Camisa polo só R$12,99. Lençol casal 100% algodão por R$19,99. Liquidação anual Torra Torra.
Corra, é só uma semana.
Investir em praticidade e modernidade com serviços exclusivos que atendem o gosto do cliente de acordo com as suas necessidades? A Movelaria Império Móveis Planejados lhe proporciona tudo isso, além de conforto, requinte e bom gosto que refletem seu estilo. Móveis 100% MDF, com a qualidade e preço que cabe no seu orçamento. Venha conhecer o nosso showroom e conheça as soluções em móveis planejados, residenciais e corporativos. Agende agora mesmo uma visita com um de nossos projetistas e faça seu orçamento sem compromisso. E ainda, apresentamos o seu projeto em 3D. Movelaria Império, Rua Santana, 104, em frente ao Museu Araripina, Pernambuco. Instagram, @movelariaimperio10. Telefone, 87 99196 9635. Organização, André e Kézia Modesto.
Atenção, o Brasil está com a menor taxa de juros dos últimos anos. É hora de comprar seu Volkswagen na Ararivel. O Banco Volkswagen baixou todas as suas taxas. Tem taxa zero de entrada também? Tem. Tem taxa zero também? Tem. Venha conferir. Ararivel, sua Volkswagen do Araripe. Fones 87-3873-3299 e 99128-2797. Araripina, Pernambuco. Ararivel, sua Volkswagen do Araripe.
Se você vier, eu vou. Se você... você já é Jaçu. Se você estiver, eu tô sempre com você, seja onde for.
Servidor público da Prefeitura de Araripina, temos uma ótima notícia para você. Vá hoje mesmo a uma de nossas agências e conheça as vantagens especiais do crédito consignado Bradesco. Para você que é servidor, temos taxas diferenciadas, além de contar com a agilidade na liberação do crédito. Fale com os nossos gerentes. Será uma satisfação ter você cada vez mais perto. Crédito consignado Bradesco. É prático, é fácil, é Bradesco.
Amigo criador, em Araripina você conta com a Casa dos Pássaros Cosme Damião. Lá você encontra rações para gato, para cachorro, para pássaros, gaiolas, viveiros, acessórios, casinhas para gato, cachorro, vitaminas, pássaros exóticos de diversas espécies e muito mais. Uma grande seção de pet, atendimento de excelência, descontos na sua compra à vista. Aceitamos todos os cartões. Agora você sabe, preço baixo, muito mais opções. Entrega rápida em toda a cidade. É com o amigo Valmir dos Pássaros Exóticos. Na rua Sargento Orlando Campos, número 14, Centro Araripina. Telefones 3873-2812. WhatsApp 9148-9055. Casa dos Pássaros Cosme Damião. A número 1 de Araripina.
Grupo Tamboril Veículos, há mais de 40 anos no setor automobilístico. Realizando seu sonho de ter um carro zero. Venha conhecer nossos modelos S10, Onix Plus, Cruze e toda a linha completa Chevrolet. Tamboril Veículos. As maiores facilidades em consórcio e financiamento. Venha fazer um test drive e saia com seu Chevrolet zerinho, zerinho. Tamboril Veículos. Oferecemos ainda serviço completo de oficina, peças e acessórios. Equipe totalmente capacitada para melhor lhe atender. E mais, assistência em seguradora exclusiva da loja. Ambiente climatizado com total conforto. E você ainda pode fazer o agendamento de seu atendimento diretamente pelo nosso WhatsApp. 87 999 19 0176. Faça-nos uma visita e confira a melhor estrutura. Ótimo atendimento e melhores condições que só a Tamboril Veículos tem. Tamboril Veículos, a Coverde, Serra Talhada, Salgueiro e Araripina.
Voltamos a apresentar Debate Geral com Roberto Gonçalves.
Pronto, já estamos de volta aqui na Arari FM, a Rádio Forte do Sertão. São 29 anos na liderança, caminhando para os 30. Caminhando para os 30 anos, a Rádio Forte do Sertão segue a líder. Estamos no debate geral de número 80. São 80 sábados levando informação para você, cultura, muito jornalismo. Tema desse sábado, nós estamos aí falando sobre cultura nordestina, do repente, a poesia, com os nossos convidados, o poeta Vavá Dias, o repentista Reinaldo Ribeiro, o radialista Carlos Paixão, no oferecimento sempre da farmácia Piauí, sempre aberta para você, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui, em frente ao Hospital e Maternidade de Santa Maria. A organização é do Ronaldo Lacerda e o telefone é o 3873-2544. Vamos colocar na volta logo o nosso amigo Reinaldo Ribeiro aqui, né? Na linha, porque ele chegou por último, tem que trabalhar mais, né, Silvão?
É, não chegou. É,
claro, chegou por último.
Chegou por último, tem que trabalhar. Eu gostaria. Não, ele me falou que ele estava em outra emissora, que ia chegar aqui depois, ele me explicou tudo direitinho.
Agora vocês já explicaram tudo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que os outros são os primeiros são os últimos, eu não sei. Doutor Roberto, desenrola esse negócio aí.
Tem uma pergunta aqui para Reinaldo Ribeiro, aqui do ouvinte, é o Célio, lá do Alto da Boa Vista. Antes aqui, parabéns Roberto, nota mil pelo Adailton, parabéns pelo programa de hoje, adoro esses cantadores, esses escritores, que é o Carlos Paixão no caso aí, né, e o Vavá, é uma cultura muito linda, gosto muito do programa de Reinaldo Ribeiro, Adailton. Bom dia Roberto, estou na Serra do Moraes, ouvindo o programa aí, e a chuva caindo.
Que benção.
Ouvindo o seu maravilhoso programa, um abraço para todos os entrevistados de hoje, especialmente a Carlos Paixão, meu amigo. Aí, Carlos.
Aquele abraço, pessoal do Moraes. Meu sobrinho que é padre é de lá, viu, doutor Roberto?
É,
o padre Breno, a procedência dele é ali do Moraes.
Bom, aí a pergunta que fizeram aqui para o Reinaldo Ribeiro, o rapaz lá do Alto da Bovina, ele quer, né? Que o senhor contasse um pouco da sua história aqui, de repentista e também como radialista, falasse sobre Josafá Reis, sobre o menino, o pai de...
Oliveira Paulino.
Oliveira Paulino.
Ah, é uma saudade eterna.
Oh, coisa boa.
Meu amigo Josafá, que está vivo, e Oliveira que se foi, hoje está, o Deus chamou para o seu convívio, mas foi um grande parceiro, um grande amigo. Para mim foi um grande homem, trabalhamos juntos. Quando ele saiu Despertado do Sertão, eu entrava na Voz da Cultura, que hoje ainda tem esse programa uma vez por semana, que é o meu filho Renan, que é...
Aqui na Arari.
Na Arari. Renan Ribeiro, a Voz da Cultura. A Voz da Cultura.
Você já pode morrer feliz, já deixou, já tem um herdeiro, né?
É. Não, eu já estava nascendo feliz. E assim vou morrer.
O Reinaldo Ribeiro também, Roberto, apresentou por muitos anos na extinta Grande Serra AM o programa Viola dos Três Estados. Agora, eu queria que ele contasse por que Viola dos Três Estados para nós.
Viola, né? Josafá é uma lenda viva.
Josafá
é o cara. Eu, quando eu escrevi a biografia de Sebastião Batista Modesto, Josafá foi uma das fontes mais rentáveis que eu tive, entendeu? Porque eu chegava lá, Josafá, me fale sobre isso, né? Porque eu fui amigo de Sebastião, né? Mas eu não conhecia a história, como ela, de onde ela veio e tudo
mais. O Sebastião,
mais, né?
Se eu falo...
Sebastião Batista Modesto, o maior prefeito que o Brasil já teve. Não foi Araripina, não. O maior prefeito que o Brasil conheceu. Quem? Em toda a sua história. Um homem que governava Araripina em 1962 a 63 a 68, digamos assim. Ele ganhou mais um ano, né? Com aquele negócio do AI-5. Ele ganhou mais um ano, né? Entendeu? E que ganhava diploma de honra ao mérito. E considerado entre os 10 maiores prefeitos do Brasil, numa cidade que não tinha mais do que 10 mil habitantes, na época, Araripina, entendeu? Um homem desse, ele não é um homem. Vamos chamar Deus, com D minúsculo, viu? Com D minúsculo.
Vamos voltar. Ô, Rinaldo, conta aí a história, a pergunta do Paixão aí, por favor.
Começamos com Viola dos Três Estados. Três Estados significa que aqui é a única comarca de Pernambuco que faz fronteira, Piauí, Ceará e Pernambuco. Então, o que que acontece? A gente criou o título do programa, Viola dos Três Estados.
Era 17 horas, era de manhã?
Era de 6 às 7 da noite.
6 às 7 da noite.
Só que...
3 horas?
Não, de 6 às... De 18...
A 19.
Às 19.
Certo.
Depois da Ave Maria, aí começava. Só que surgiu outros horários. Tinha meu dia, depois eu comprei o Boa Tarde Sertão, com o saudoso Chico Maia, Asa Branca Veículo aqui, esse Humberto patrocinou muito. E voltando em Josafá Reis tinha o Chora Coração, tinha o Brasil, o Sertanejo, é um autarquia. Para falar de Josafá Reis, vai daqui até o São João e ninguém termina a biografia do homem. Então o que que acontece?
Josafá Reis foi o cabo que mais comeu galinha no interior de Pernambuco.
E Guiné. Aí voltando para o Adailto, eu comecei cantando viola no pé da parede, cantando na luz da lamparina, não tinha energia, não tinha... As bandas de hoje, novinha Valchão, tinha safadeza, tinha a cultura verdadeira, cultura e cordel. Criei meus filhos, deixei onde morar, construí casa. Portanto, aí dei a educação, dei a caneta, o suco na geladeira, o pé da franguinho na panela, a educação, o conselho. Agradeço muito a profissão e agradeço também aos parceiros que passaram comigo aqui na Arari, na Grande Serra e outras emissoras, como fiz na Boa Esperança. A Rádio Boa Esperança de Padre Barco, trabalhei 3 anos lá também. Rádio Cidade de Campos Salles, trabalhei. De todo canto deixei amizade, plantei coisa, soltei cultura nesse meio do mundo. Hoje eu vivo mais acomodado, estou acomodado. Estou dentro de uma emissora de rádio. Aí o cara me chama, bora ali, dá uma canja para nós. Aí chega uma turma de São Paulo, cadê o violeiro? Aí liga para mim, eu futuco ele, traz ele para cá, vamos lá para a serra, vamos comer uma galinha com lá. Minhas cantorias hoje é essa. Mas se o cara me chamar para o fundo de quintal, para cantar na praça, debaixo de um pé de manga, estou pronto. Agora, viver cantando como eu vivi de viola, não vivo mais. Não vivo, porque a canga do tempo pesa e a mesa do carro vai desgastando e assim sucessivamente. Então, o que que acontece? Vamos fazer o verso das mulheres, senão as mulheres vão beliscar.
Vai.
E a pergunta de Adair...
Você já prometeu esse verso, pai?
Eu não sei. Mas vocês não deixam. Fica Carlos Paixão do lado, Vavá do outro. É que eu acho que a mulher é muito bela e na beleza continua. Eu acho que a mulher devia ser como a lua, não usar nem a calcinha, viver toda a vida nua.
Muito bem.
É, caridade.
Eu conversando com o seu Vavá aqui no intervalo, né? Seu Vavá disse que é engenheiro de estradas, não
é
isso?
É, o tecnologista, né?
Tecnologista. É
como está escrito no INSS.
Certo. Aí eu me lembrei de Gessier Quirino.
Você procurar lá, Genival Dias de Souza, Vavá Dias, entre aspas, né? Ah. E tal, você vai lá, tecnologista, profissão, tecnologista, você baixa isso aí. Eu quase não falo disso, né? Porque eu já estou como comerciante há muito tempo, né?
Mas é porque eu me lembrei de Gessier Quirino, ele disse que o cabo, que o senhor falou em estrada também, disse que o melhor mesmo para você fazer uma estrada é soltar um jumento, um burro lá em cima de uma serra, e ele vai descendo, pronto, aquele lugar ali é o lugar certo de se fazer a estrada.
É fazer a estrada, é o que ele seguiu.
Mas o jumento é um bicho sabido, né?
Sabe demais, não.
Não é à toa que Luiz Gonzaga, né, sempre exaltou o nosso irmão.
Nossa, era. Então, Roberto, o poeta Zé Peixoto, ele disse o seguinte: hoje o mundo tá mudado, tá o maior funaré. É mulher querendo ser homem, homem querendo ser mulher, tá do jeito que o diabo gosta, do jeito que o diabo quer.
Grande verso, aí já tá, sim, você falou em Zé Peixoto. Zé Peixoto cantando com o Giovanni Coelho em Fortaleza. Aí Giovanni Coelho, cara bem paciente, mais paciente ali que Jeová Farris, porque mais do que ele...
Não, mais do que ele é impossível.
Não, mas era aí. Giovanni Coelho, aquela paciência, fazer o verso, aí o cabo se agoniou desse. Esse Giovanni Coelho só quer ser pessoa amiga. Leva topada, não xinga, leva tapa, mas não briga. Uma paciência dessa dá pra ser corno e não liga.
Rapaz, tá vendo essa história aí, seu Vavá?
É verdade, não.
Isso é poesia pura, meu filho.
E as histórias das mulheres, né? Eu, por exemplo, Roberto, vou tomar mais um tempinho aqui, eu tenho que dizer isso aqui.
Não, o senhor é nosso convidado.
Eu fiz um poema chamado Maria. Maria. Você vai entender por que Maria. Muitas Marias eu amei, porém com nenhuma delas casei. Maria, claridade que brilha, minha mãe Maria e Maria minha filha. Como todas as Marias, essas duas só me deram alegrias. Uma ainda escuta o meu grito, a outra foi morar no infinito. Maria minha filha é esperança, minha mãe Maria só lembranças. A outra foi morar no e lágrimas escondidas sob o véu. Minha mãe, de tanto sofrer, partiu. Está trocando abraços no céu com aquela Maria, a única virgem que pariu.
Muito bem.
Esse nome Maria é muito forte, né?
Ô, doutor Roberto, deixa eu vender meu peixe aqui, rapaz. Hoje, a partir das 18 horas, vai acontecer na Associação Encontro das Artes, aqui da cidade de Araripina, um encontro de poetas repentistas, e você que gosta de cantar, né? Inclusive ontem, ao terminar minha caminhada, já fui convidar o Djalmo Fernandes, ele que gosta de cantar a música de Amado Batista, ele pergunta logo, tem o karaokê de princesa? Tem. Vavá está convidado, Reinaldo Ribeiro, hoje a partir das 16 horas, e apresentação do Toninho de Olinda, doutor Roberto.
Vou levar o violão e vou cantar Bartô, Galera e Amado Batista.
Beleza.
Deixa eu lembrar aqui que o Paixão falou hoje também nós vamos ter aí uma Assembleia Geral de Fundação da ONG Palavra Ação, aqui em Araripina, né? Que está convocando aí os interessados a se fazerem presentes na Assembleia Geral da ONG, instituição civil sem fins lucrativos, de caráter cultural, educativo, científico, assistencial e filantrópico, que vai ocorrer hoje, dia 11, às 19h30, na UERJ, consultoria e ensino ali na rua Bernardino Severo Alves. E todos que participarem da reunião, na qualidade de sócios fundadores, ocasião em que será discutido e aprovado o Estatuto Social, bem como haverá também eleição dos membros da diretoria executiva e de conselho fiscal dessa ONG que está sendo criada em Araripina. Assina Raquel Modesto Barros, Carlos Augusto Fontes, Jofran Oliveira Santos, Leonardo Vieira Assen. Lembrando que hoje também tem a Feira, né, da Misericórdia, tem tudo lá por R$2, rapaz. Tudo por R$2 ali do lado das casas americanas, na livraria a missionária. Você pode comprar, tem sapato, tem roupa, tem tudo. Ali ao lado das lojas americanas, na livraria a missionária, a Feira da Misericórdia. Bom, vamos continuar a nossa conversa? Seu Vavá,
pois não.
Quais são as lembranças que o senhor tem de Luiz Gonzaga, o mais ilustre araripiano, o mais ilustre pernambucano, o mais ilustre brasileiro para mim.
É.
Então, o senhor disse que o conheceu pessoalmente, né? Eu também já...
Eu conheci. Eu
assisti num show lá em Petrolina, na Orla em Petrolina, né? Eu acho que foi o último show que ele fez. Mas, assim, para conversar com ele pessoalmente, frente a frente, eu não tive essa oportunidade.
Meu pai tinha um posto de gasolina ali no Jardim, né? E ele passava lá, numa veraneio, cor de ovo de nambu.
Já era Dominguinhos o motorista?
Não era Dominguinhos, não. Não sei se era Dominguinhos. Não era Dominguinhos, era novo. Dominguinhos, se estivesse vivo, teria mais ou menos a minha idade.
Deveria ser 67
anos. Eu era criança.
E essa história de ovo de codorna é verdade? Ele comia mesmo, né?
Não sei. Sei que ele era muito bruto, sabe?
Por que o senhor falou isso?
Era a cor do carro.
A cor do carro, sim.
Cor do carro. Certo. A cor do carro, era uma veraneio.
Uma veraneio.
É um carro Chevrolet.
Eu me lembro desse
carro. Pronto. E ele passava lá, né? E ele chegava e dizia: menino, bota 5 mil reais de gasolina. Eu digo: com 5 mil reais você
cruzeiro,
não
tinha
no eixo, não.
Cruzeiro, 5 reais, era réis na época.
Era 5 mil réis.
Réis,
é. 5 mil réis. Eu digo: com 5 mil reais você não chega no eixo, não.
É daí, Roberto, que surgiu aquela música: eu lhe dei 20 mil reais para voltar 2.300, você tem que voltar 17.700.
Aí ele respondeu o quê?
Aí dizia: menino, tu sabe de nada, esse menino é besta.
O senhor tinha quantos anos?
Esse menino, 8, 9 anos.
Já cuidava do posto?
Já cuidava do posto, meu pai. Eu aprendi a ler sozinho, né? Então, fiquei com essa facilidade, né? Tive problemas depois. Porque eu sabia ler, lia tudo, mas não sabia escrever.
Oxente.
Aí tive que ir à escola para aprender, né? Ah. Entendeu? E na escola eu era o leitor. Se você perguntar, por exemplo, para o professor Ramalho, ele vai dizer isso, né?
Foi meu professor de física.
O professor virava e dizia: Vavá, pega o livro aí na página tal, leia. Aí eu levantava e lia para todo mundo, entendeu? E dizia: essa é a lição de hoje, todo mundo vai ler.
Pronto. Vamos botar os ouvintes aqui para participar conosco. Aqui, pelo rosto aqui, eu acho que é a Luciene Rodão. Vamos ouvir o que é que ela vai dizer.
Eita, bom dia, doutor Roberto. Esse de hoje está muito maravilhoso. E ouvir essas lembranças é se lembrar de quando a gente era todo mundo criança. Nós também fomos criados lá na nossa serra, Serra do Caldeirão, do Sítio Saquinho para Serra do Caldeirão, sempre acompanhando essa moda de viola. A gente tinha uma pessoa da família que lia os versos pra gente e tinha um show de viola que a gente tinha que ouvir, sim, no Rádio Apilha. Então eu sou muito grata a Deus e a meus pais por essa cultura, que a gente é uns descendentes de violeiro. Nós amamos a viola. Então tá de parabéns por mais um programa, doutor Roberto.
Obrigado, doutor Roberto. Eu quero dizer para os ouvintes que eu me enveredei pela poesia em 1979, quando eu achei, jogado aleatoriamente, um livrinho de cordel que contava a história do Juscelino Kubitschek. Comecei a ler e me interessar por aquilo, disse: nossa, que coisa bonita. E desde 1979 que a gente escreve poesia. Então eu digo o seguinte: eu escrevo poesia desde os tempos de menino e vou sempre retratando as coisas do nordestino. E quem quiser aprender, me procure, que eu ensino.
A gente só tem 8 minutos. Reinaldo Ribeiro, você ouviu aí o que foi que a nossa querida Luciene Rodão falou?
Luciana...
Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte: o repente está morrendo, está se acabando, porque...
A cultura apoia... É porque hoje é o seguinte: depois de várias transformações, depois de várias modalidades, porque a cantoria antigamente era o galope à beira-mar, o desafio, quadrão perguntado, 10 de queixo caído, galope à beira-mar, cestilha, moto 7-10. E ainda tem outros gêneros: voa sabiá, segura o remo. É muita coisa. 10 de queixo caído era muita coisa. A cantiga hoje está moderna. A cantiga hoje é cestilha e motos. Mas é cestilha e moto. Galope à beira-mar são esses três gêneros, essas três modalidades da cantoria nordestina. Aí hoje modificou tudo. E vários poetas, como os Nonato. Os Nonato começaram na viola. Hoje os Nonato canta música sertaneja, canta forró. Eles gravaram suas canções. As bandas de forró já misturaram com música, com um monte de coisa. Cheiro de menina, aí um monte. Mastruz com leite, tudo. Quer dizer que não está mais na viola. Ela está ficando em extinção porque o próprio poeta também está extinguindo. Está, como é que se diz? Ele está saindo da origem e o mundo levando para uma coisa, uma massa de coisa aí que eu não sei o que está acontecendo.
Para ganhar dinheiro.
Para ganhar dinheiro, é. Para enriquecer os vocalistas, porque o compositor, ele, dificilmente você vê um compositor rico. Um compositor rico, só se ele for compositor, cantor e vocalista ao mesmo tempo, as três coisas.
Mas a pergunta que eu fiz foi no sentido...
O compositor não ganha dinheiro. Eu tenho algumas músicas gravadas e tudo mais. Não ganha dinheiro, não adianta. Outro dia...
Nem com esse tal de ECAD que chama que
ECAD.
Nem com isso,
eu mesmo nunca ganhei um conto de composição.
Pronto. Mas outro dia o Cacá me ligou procurando um compositor aqui de Pajeú, aqui de Exu. Esse é um artista completo, de Pajeú, viu? Ele é compositor, ele faz pulseira, ele faz colar, enfim, ele é um cara completo. Ele tem uma música chamada Missa, novena, desculpe, que não é uma música, é uma peça. Você está me entendendo? Ela demora mais ou menos uns 12 a 15 minutos, entendeu? Em que ele fala de tudo, certo?
É um multiartista.
O Dé, ele é completo. E ele dizendo para eu localizar o Dé, porque ele havia recebido R$250 de direitos autorais.
Ah, é. Você vê, o cara escreve a vida inteira para ganhar R$250.
Você está me entendendo? Entendi. Eu digo que isso é uma vergonha. Eu digo que eu vou mandar esses R$250 para ele.
A pergunta que eu fiz foi no sentido justamente daquela questão.
Certo.
E antigamente, meu pai, como paraibano, gostava muito daqueles festivais de viola que na Paraíba tinha.
Ainda tem.
Petrolinha, ainda
mas, tem.
Mas diminuiu demais.
Só não tem aqui.
Não tem aqui, mas
não
ainda tem. Aqui.
Em várias cidades também ainda não tem. Agora, diminuiu demais. Agora, o que acontece sair? Sem atirar pedra em ninguém, sem machucar. O que pode sair? Apoio cultural. Uma cultura verdadeira, que é o cordel, é o repente, é o repentista, é o cantador de viola. É. Falta essa daí. Secretaria de Cultura tem. Agora,
verba vem.
Novinha vai ao chão. Vamos botar um negócio acolá, tá, o cantador tá para lá, o repentista está lá. Vai fazer o quê? Chega, não é comigo. Rapaz, tem um acesso aqui. Ah, não posso agora, estou esperando o presidente, não sei o quê. Você vai fazer o quê? Por que o cantador aqui no Nordeste, o repentista nordestino, está em extinção? No Nordeste, no sertão, no pé da serra. Porque foram para São Paulo, foram para a grande cidade. A maioria dos repentistas nordestinos estão tudo em São Paulo. Em São Paulo, no Acre, Roraima, no Pará. Lá eles não precisam de festival, porque toda noite tem, é muita gente, a cidade é rica. Agora, que esse apoio cultural aqui precisa.
Mas está faltando o quê? Além disso, do apoio. Renovação? A renovação não está existindo, não? Surgindo novos talentos?
Tem novos talentos.
Tem novos talentos.
Mas já vai puxado pelas duplas. Aqui, antigamente, quando trabalhei na Grande Serra, que tinha quatro duplas de cantadores. Tinha eu, Zé Melquídez, Zé Dnezinho, Chico
Zé Maia, Borboleta. Ele acabou de falar num grande, Zé Melquídez.
Grande poeta, e aprendi Zé muito com ele. Agora, voltando à história, como você diz, o tempo de Oliveira Paulino. Aí Oliveira Paulino trazia, todos os anos, Oliveira Paulino aqui tinha um festival, tipo festival na casa de Oliveira. A renovação dele era com cantoria. Quem gostasse fosse, quem fosse, ele trazia os famosos. Valditelli, João Paraibano, João Furiba, Gilberto Alves, colocava eu, Zé Melquídez, era o de casa, mas os famosos vinham. Aí o que acontece? Cipriano Damorim, delegado de Alagoinhas, Cipriano Amorim, lá foi cantar Valdir Teles, o saudoso João Paraibano, Zé Viola, uma turma. Aí quando eles cantaram lá, e me colocaram para cantar com Cipriano Amorim, o delegado de Alagoinhas.
Rapaz, tu foi cantar com delegado.
Com delegado. Agora, olha esse verso. Você falou em Oliveira Paulino, eu lembro. Isso é o moleque com 20 e poucos anos. Quando eu estava no Ajo mesmo, eu já fui muito repentista. Eu já fui cantador de viola. Eu já fui. Hoje eu não sou mais, mas já fui.
Aí como foi o verso?
Aí o cara chegou, aí começamos a cantar. Aí eu ganhando a palma toda. Tava pronto. Capitão Dário Lucas estava nessa cantoria. O capitão comandou aqui a milícia de várias cidades aqui da região do Araripe. Dário Lucas. O que acontece? Aí que ele ganhando a palma do povo, tá aí Oliveira era muito fã meu, e o pessoal e os outros poetas tudo admirando. Aí Cipriano Amorim, delegado de Alagoinhas do Piauí, ele disse, terminou um verso dizendo, eu vim para Araripina para lhe ensinar a cantar. Aí eu achei de asa inspirado, eu digo, quando eu for ao seu lugar, minha volta vai ser crua. vou usar o seu revólver, vou vestir a farda sua, tomo a chave da cadeia e coloco você na rua.
Eita! Foi grande. Aí o povo tomou conta.
Então, hoje tem o tempo do gravador, ainda tem.
Não, e agora tá gravado também, porque aí eu vou guardar.
Os maiores festas que
tá guardado aí. Olha, tá guardado. Faltam dois minutos, é só o tempo da gente agradecer e mais uma vez, né, pela presença de vocês.
Agradeço aos ouvintes, a paciência, o convite do Dr. Roberto, líder de audiência, uma grande potência, na área FM 90.3. Nesta manhã de sábado, 11 de janeiro de 2020, uma manhã chuvosa, Feira Livre de Araripina, uma benção. Foi uma manhã inspiradora, uma manhã de paz e de muita alegria para mim.
Paixão, muito obrigado, meu irmão.
Quero agradecer, Roberto, né, por ter aí centralizado o programa num tema tão importante, mas que ao mesmo tempo tão esquecido em nossa região, em nosso sertão. Muito obrigado, Roberto. Quero reforçar o convite a partir das 18 horas de hoje. Nós, poetas, repentistas, cantores, estaremos na Encarte. Fica ali, ó, no antigo museu.
Antigo museu.
É, participe. Um abraço, doutor Roberto. E quem quiser me ver, é só acessar TV Araripe no YouTube, no Instagram, que você vai ver todas as reportagens. Mas a essência do rádio não pode ser perdida. Doutor Roberto, sucesso no seu programa Araripino, gente. Até lá e um abraço.
Um abraço. Antes do Vavá se despedir, vamos colocar mais um ouvinte aqui.
Pois não. Muito bom dia, Roberto Gonçalves, Marciano, através do Alto Alegre, Barra Zé Martins. Estou ouvindo aqui esse debate aí da Arara FM. Parabéns para vocês aí. Bom dia aí para o parceiro e amigo aí, Reinaldo Ribeiro, né? Grande amigo Reinaldo Ribeiro. Sempre eu vejo ele quando estou fazendo propaganda nas lojas aí, sempre eu vejo ele. Grande amigo aí, o Reinaldo Ribeiro. Muito bom dia a todos vocês aí. Deus abençoe sempre. Araria FM, melhor som, melhor rádio, ponto final.
Valeu, meu irmão. Tem aqui o Gerbe, é o Gerbe lá do Moraes.
Bom dia, meu amigo Roberto Gonçalves. Bom dia, ouvinte aí da Araria. O programa tá maravilhoso hoje, viu, Roberto Gonçalves? Tô aqui tomando um cafezinho com a tapiocazinha, viu, da hora. Ei, tá muito bom o programa aí. Carlos Paixão fez muita raiva na sala de aula lá com... Ele estudava comigo lá no Ceru, fazia muita raiva o professor, mas quando o homem chegava, desenrolava, viu? Pensa no cara caceteiro aí, desenrolar.
Tá vendo aí, Paixão? E tem o nosso querido também, é o menino ali da Progresso, é o Rômulo. Ele diz, olha, o que Vavá está dizendo aí sobre Sebastião Batista é tudo verdade. Foi o único prefeito de Araripina e acho do Brasil também, que era tão honesto que foi gestor por dois mandatos e saiu sem uma casa para morar. Morava de aluguel e ainda ajudou a reeleger dois prefeitos. O Dosa Batista e Dr. Pedro Batista. Inclusive, meu pai Heleno Batista foi secretário administrativo, chamava-se secretário do prefeito dele, de Dosa e Dr. Pedro Batista. Também fala que teve muito desenvolvimento a partir da sua administração e morreu e não tem uma obra grande no nome dele, né? No nome dele. Tem obra, né, que ele deixou, mas não tem nenhuma no nome dele. Parabéns, Vavá, por lembrar dele. E aí ele fala do Reinaldo, que diz que onde tem muito poeta é em Tapetim, inclusive o prefeito atual é poeta também. Bom, aí no final, aí Vavá, o Rômulo, né, tá dizendo que é tudo verdade, que você disse com relação a Sebastião Batista.
Eu escrevi um livro sobre Sebastião, né, entendeu? Exatamente comentando sobre essas gestões dele, né? Que jamais houve na história, eu estou dizendo na história do Brasil, alguém que tenha sido como Sebastião. Ele teve duas gestões. Agora, tem uma coisa que eu tenho que frisar aqui: Sebastião não é nome de rua em Araripina.
É isso que o Romulo
está dizendo. Isso é uma vergonha, isso é uma safadeza, vou chamar, é uma safadeza dos políticos de Araripina. Que eu nunca chamo político de autoridade, eu chamo de governante. Tá certo?
E ele merece, né?
Bom,
ele merece. Seu Vavá, muito obrigado pela presença e espero vê-lo mais vezes aqui, viu?
Um abraço, foi um prazer enorme estar aqui, viu? Se me convidar, eu volto.
Vamos convidar.
Um abraço enorme.
Um abraço. Terminou um abraço. O debate geral. Vamos bater a foto já para a gente colocar no blog. Lembrando que o áudio desse programa estará disponível no blog do Roberto Gonçalves, logo a partir das 11 da manhã. Vai ficar aí para a eternidade, aí para os nossos jovens, futuros poetas e escritores, compositores, ouvirem daqui a 100 anos. Rapaz, esses cabas falavam até mais ou menos naquele tempo, né? O oferecimento do debate geral é da Farmácia Piauí, sempre aberta para você, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria de Araripina. Acabou o debate geral, a organização do Ronaldo Lacerda. Vem aí, Robson Moreno ou, viu aí, Eric Lima, é um dos dois que vai aí seguir com a programação aqui da Arari FM no Supermanhã Especial do sábado. Bom dia, um abraço a todos, Araripina, bom final de semana e nós seguimos aqui na programação da Arari FM.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM em 90,3 MHz, Araripina, Pernambuco.